pessoa com descendência. Ocupou parte da fase inicial dos trabalhos desta comissão, mas que a assunção das diferentes responsabilidades foi reiterando no espaço público. Assumiram responsabilidades políticas um ministro e um secretário de Estado que se demitiram. Assumiram responsabilidades políticas os ministros das tutelas, quando decidiram pela exoneração, suportada no relatório da IGF, do ex-presidente da Comissão Executiva e do ex-presidente do Conselho de Administração. E aqui importa recordar uma das audições e uma resposta concreta do ex-secretário de Estado. Só me posso demitir uma vez, não é? Sem receio de leituras de tendência, ela caracteriza o que aqui muitas vezes aconteceu. Porque importam as explicações, por mais factuais, as consequências assumidas, por mais duras, quando o que se procura é outra coisa. Política legitimamente, mas absolutamente errada, quando feita numa comissão de inquérito e com as prerrogativas que ela permite. E no último ponto, Sr. Presidente, esta é a sexta declaração que nos importa afirmativamente fazer. Nunca as discordâncias devem permitir ataques à dignidade das pessoas e das suas funções, como várias vezes aconteceu. E isso é válido aqui, por força de razão, mas também para lá desta comissão, a propósito de um relatório do qual todos muito podem ter uma opinião divergente, mas que pode resvalar, ou que nunca pode resvalar, para ataques de caráter. E também aqui, Senhora Relatora, sem receio de tendências, fica o nosso apreço. Por último, sobre o que aqui não está, sobre as matérias que não integram este relatório ou sobre as audições que não aprovamos, todos referidos na introdução do mesmo, dos acontecimentos graves do dia 26 de Abril, da intervenção do SIS ou mesmo na reunião supostamente secreta de um deputado do Partido Socialista. Sobre todos, sobre mesmo todos, sempre dissemos que deviam ser escrutinados nas instâncias próprias. E esta é a sétima declaração que nos importa afirmativamente fazer. Para nós, foi sempre claro o objeto, qualquer que fosse a interpretação política que fizemos sobre as dificuldades do nosso trabalho. Não recusámos nenhum requerimento sobre esse objeto, nenhuma audição sobre esse objeto e nenhum pedido de documentação. E assim a minha última. Terminamos na conclusão destes trabalhos, voltando ao início. Há um tempo para tudo. Depois dos requerimentos, depois das audições, depois da apresentação do relatório, depois do seu implacável escrutínio e da sua votação, haverá um tempo, bastante mais silencioso e que certamente despertará menor atenção e interesse. O tempo de avaliar o que fizemos e a forma como o fizemos. E sobre esse tempo fica a nossa última declaração. Não deixaremos de o fazer, mais ou menos acompanhados, porque, como na votação deste relatório, o que nos importa é o resultado do que fazemos e a convicção que nele colocamos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dada a contemplação de mais 3 minutos e 30 segundos, obviamente darei aos restantes grupos parlamentares a mesma oportunidade, como é óbvio. E por conseguinte, vamos passar, Sr. Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, se me permitir uma interpelação à mesa.
Sim, com certeza.
Sr. Presidente, só para que fique registado e gravado, e não me vou alongar muito sobre isto, mas não podia deixar de dar a minha opinião para que fique registado em ata, imediatamente a seguir à declaração de voto do Sr. Deputado Bruno Aragão. O Sr. Deputado Bruno Aragão, por duas vezes, ao longo da sua extensa declaração de voto, criticou de forma objetiva o trabalho dos deputados. Que o seu líder parlamentar o quisesse ter feito e fez e correu-lhe mal, ainda aceitamos. Que o Ministro da Cultura, se calhar a mando do Primeiro-Ministro, o tivesse feito, não gostamos e o seu Presidente reagiu. Ser um deputado que coordena o maior grupo parlamentar presente nesta Comissão a fazê-lo, isso nós já não podemos aceitar. Foram críticas implícitas deixadas ao trabalho dos seus pares nesta Comissão. O que eu, pessoalmente, e em nome do nosso grupo parlamentar, não admitimos, porque já o disse várias vezes e volto a dizer, cada um de nós e todos nós estivemos aqui para servir o interesse nacional e apurar a verdade. O Sr. Deputado Bruno Aragão nunca me viu fazer críticas à forma como ele próprio, ou os deputados do Partido Socialista, interrogavam, inquiriam, o que se quiser chamar, as personalidades que aqui vieram. E, para que fique agora registado também, muitas vezes, penso que todos nos apercebemos que havia questões que favoreciam respostas que todos nós não gostávamos, mas que ao Partido Socialista interessavam. E nunca houve palavras depreciativas de qualquer um de nós em relação a esse comportamento. Por isso, que fique registado, acho inadmissível, incompreensível e inaceitável as duas referências que o Sr. Deputado Bruno Aragão fez aqui aos seus pares. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado. Fica para registro em ata. E vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, o Sr. Deputado Paulo Ministro. Faz favor, Sr. Deputado. Temos problemas.
Sr. Presidente, eu queria, antes de contar o meu tempo, de usar da figura da interpelação à mesa, como fez o deputado Bruno Aragão, e para o mesmo efeito. Aliás, eu já tive oportunidade, no início da minha intervenção, de deixar o apreço e o agradecimento pelos trabalhos de todos os serviços da Comissão, que foram intensíssimos e competentes, como vimos, permanentemente, assim como aos assessores, não só do grupo parlamentar do PSD, mas dos restantes grupos, porque é preciso ter a noção que foram meses muito intensos e foram meses que obrigaram a um esforço que deve ser relevado. E nesse quadro, acho que é o momento também de partilhar com o resto da Comissão um certo sentir e uma certa preocupação, uma certa mágoa, digamos, que eu tenho, que foi ver os senhores, as senhoras e os seus jornalistas sentados naquelas condições horas e horas. Alguns deles provavelmente depois vão fazer taques porque a coluna não há de ser a mesma. Mas queria dizer era que julgo que deve ficar registado que o Parlamento deve fazer um esforço para criar condições, uma vez que, por razão própria da função, essa não será a última Comissão Parlamentar de Inquérito, para que hajam condições mais dignas para quem está 6 ou 7 horas a equilibrar-se entre uma cadeira e um computador e, portanto, quero que fique registado para que não se diga que comissão após comissão o alerta não é feito.
Bem,
e, portanto,
obrigado.
Dito isto, então...
Muito bem, vamos então iniciar a declaração de voto. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Meniz, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando todos novamente, o grupo parlamentar do PSD entende que o relatório apresentado não espelha os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da forma como eles foram vistos e vividos pelo país e por todos os que nela trabalharam nos últimos 5 meses. Votamos, assim, contra aquele que consideramos ser um branqueamento partidário das responsabilidades do Governo na gestão da TAP. Da decisão ideológica que em 2016-2017 traçou o caminho que resultou, por via da pandemia, na necessidade da injeção de 3.200 milhões de euros à gestão do processo de despedimento da engenheira Alexandra Reis, da engenheira Cristine Widner, doutor Manuel Beja, da sonegação de responsabilidades em casos concretos ainda por estarem definidas, às tentativas evidentes de ingerência na gestão da empresa, aos acontecimentos da noite do dia 26 de abril no Ministério das Infraestruturas e ao facto de alguém no Governo ter entendido por bem mobilizar os serviços de informação para coagirem um cidadão a devolver um computador, por si Governo, considerado como roubado. Consideramos que o relatório é leve, é parcial, omite factos importantes e atenua de forma evidente as responsabilidades do Governo, o que necessariamente irá satisfazer e muito o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, que todos sabemos não tirará, aliás, jamais tiraria nenhuma consequência política de tudo o que aqui se passou. Para o grupo parlamentar do PSD, como dissemos, o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. E vejamos, fizemos a votação final global, somente o Partido Socialista votou a favor. Por si só, isto é mais uma confirmação do isolamento em matéria do relatório que hoje apreciamos. Contudo, esta Comissão Parlamentar de Inquérito teve um grande mérito, que foi o dar o contributo para que as portuguesas e os portugueses pudessem avaliar por si mesmos, no seu íntimo, o grau de amadorismo evidente e chocante com que o Estado, que é o PS, gera coisa pública. O caso Alexandra Reis é apenas um sintoma daquilo que é a prática do Partido Socialista. Interferência, domínio, capitulação, numa lógica do puro poder pelo poder, num deserto de visão a longo prazo, onde a responsabilidade nunca habita nem é assumida. E é precisamente no enquadramento desta forma interiorizada de operar que o Governo entende não só chamar o SIS para recuperar um computador ou um cidadão à meia-noite, como não prestar até hoje os devidos esclarecimentos ao país. Continuamos sem perceber quem afinal disse que o SIS seria a entidade adequada para tratar o alegado furto do computador das instalações do Ministério das Infraestruturas. Uma vez mais, é marca do Partido Socialista e é marca do governo do Partido Socialista, o Estado é o partido. Não podemos deixar, nem poderíamos nunca, de vincar que a decisão ideológica de, em 2016, ter recomprado parte do capital social da TAP, satisfazendo e subjugando-se à vontade da geringonça, como aqui ficou provado, nada de diferente materialmente relevante trouxe à estratégia que estava definida no Acordo Estratégico de 2015. A recompra trouxe ainda a grande vantagem de colocar o Estado numa fragilidade negocial, fragilidade essa que permitiu um ato singular do Sr. David Neilman sair com 55 milhões de euros de todos os contribuintes da TAP. Não há evidências que o Governo tenha, interessadamente, procurado alternativas de capitalização da TAP e, assim, uma evidente sobrecapitalização da TAP imposta pelo Estado com o único objetivo de correr com os privados, como veio a acontecer. Os governos do Partido Socialista comprometeram-se com a privatização da TAP em 2011, ao assinarem o memorando da Troika, opuseram-se à venda em 2015, recompraram em 2017, nacionalizaram em 2020 e anunciaram que em julho teremos a decisão sobre nova privatização. É claro para nós, como é para todos os portugueses que assistiram às audições, que as ingerências na TAP foram desde desviar um voo do Sr. Presidente da República, foi a ingerência na gestão da frota automóvel, na atribuição dos prémios dos administradores, foi um caso singular, mas muito emblemático, do Secretário de Estado e do Governo que pede esclarecimentos à TAP e participa na resposta, numa violação gravíssima da isenção e da postura que deve ter o Governo, e foi ainda quando afirmou, e aqui ficou demonstrado, que era o Ministério das Infraestruturas a única porta de entrada para o Governo. O grupo parlamentar do PS interferiu de forma nefasta nos trabalhos da Assembleia da República. Não podemos deixar de fora as declarações do Sr. Presidente do Grupo Parlamentar, nem recentemente de membros do Governo, num desrespeito grosseiro do que são as competências dos diversos órgãos de soberania e do que é a saúde democrática dos órgãos e instituições da República. O Sr. Ministro Pedro Nuno Santos validou a substituição da engenheira Alexandra Reis, acordou a fase negocial do valor final de 500 mil euros e momentaneamente esqueceu-se até convenientemente voltar-se a lembrar. Ficou para nós claro todo este circuito que pretendeu aparentemente fazer uma encenação que só a ele convence. A IGF, entidade escolhida, dependente do Ministério das Finanças, vai, no fundo, avaliar procedimentos numa empresa que também é tutelada pelo próprio Ministro das Finanças, que é o mesmo Ministro que no último que em última instância dá o aval ao relatório da IGF. Isto configura um conflito de interesses grosseiro que nunca e nunca sequer pelo próprio ministro deveria ter sido admitido.